Ao começar esta nossa reunião, que tem uma ordem de trabalhos relativamente rápida, por isso vou passar imediatamente às informações, mas se entenderem, uma vez que temos audições em que está ocupado o senhor deputado Eurico Brilhante Dias, a senhora deputada Inês Domingos, pelo menos fazíamos aqui uma alteração da ordem do dia, passando as informações para o último ponto da ordem de trabalhos e alteraríamos a apresentação do ponto 3 com o relatório constante da linha B, que terá que ser, melhor, da linha C, que terá que ser apresentado pela senhora deputada Francisca Parreira, como a linha A. Por isso, senhor deputado, passamos então ao ponto Grupo de Trabalho discutindo as iniciativas europeias, propostas de deliberações. Tem a palavra o senhor deputado Eurico Brilhante Dias, coordenador do Grupo de Trabalho.
Muito
Muito
obrigado, Sr.
obrigada.
Presidente. É muito rápido. Esta semana, mais uma vez, o Grupo de Trabalho, depois de analisado a lista enviada pela Comissão Europeia, não deliberou escrutinar nenhuma das iniciativas propostas, estando naturalmente a lista que chegou disponível para que as diferentes comissões possam avaliar se ainda assim entendem proceder ao escrutínio de algumas das iniciativas dessa mesma lista. Só queria somar uma informação. Chegou informação aos serviços que a Polónia, que o Parlamento Polaco, o Parlamento da República Checa e o Parlamento Húngaro já produziram pareceres fundamentados no que diz respeito à COM 2016-861 e penso que também 864, e que diz respeito à União de Energia. Já tínhamos informação que o Bundestag e o Bundesrat tinham iniciativas neste âmbito, ainda que ainda não tivessem produzido parecer fundamentado, e ele ainda não foi de facto produzido e votado nestas câmaras, e portanto nós seguiríamos o mesmo procedimento, para além de dar esta informação adicional à senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, que foi quem emitiu o nosso parecer, que foi votado nesta comissão, fazer o envio dos pareceres fundamentais à comissão que emitiu o relatório original. E a comissão competente foi a Comissão de Economia.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Passamos então à deliberação no sentido do que propôs, tem a ver com o parecer fundamentado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Se entender. Ah, não pode, exatamente. Passamos então ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos alterada, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito discutindo iniciativas europeias. O ponto à linha C passa para a linha A e trata-se da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que adapta ao artigo 290 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, tudo constante da linha respectiva. Trata-se da COM de 2016, 798 mais 799, que também foi objeto do relatório da Comissão dos Assuntos Europeus. Tem a palavra a senhora deputada Francisca Parreira, autora do parecer. O prazo para envio deste parecer é 3 de maio próximo. Tem a palavra, senhora deputada. Obrigada.
Obrigada, senhora Presidente, senhora Presidente, senhores deputados, senhores assessores, equipa técnica de apoio. Como a senhora Presidente contextualizou, estas duas iniciativas visam melhorar a aplicação dos artigos 290 e 291 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Adaptação essa que surge pela necessidade de rever e, naturalmente, perdoem-me o pleonasmo, adaptar uma série de atos jurídicos que prevêem o recurso ao procedimento de regulamentação com controle. Antes de mais, importa dizer que, por força do Tratado de Lisboa, foi alterada substancialmente a estrutura respeitante aos poderes que o legislador pode conferir à Comissão, tendo ficado, por um lado, consagrado uma distinção clara entre os atos de natureza quase legislativa, atos delegados, e, por outro lado, os atos que aplicam as disposições de um ato de base, atos de execução. Ficou igualmente previsto um quadro jurídico totalmente diferente para cada tipo de ato. No que concerne à iniciativa COM 216-798, esta visa proceder ao alinhamento de três atos legislativos no domínio da justiça, que ainda fazem referência ao referido procedimento de comitologia com o artigo 290. Quanto à iniciativa COM 2016-799, os atos jurídicos abrangidos são de natureza diversa e a adaptação em causa visa ao alinhamento jurídico precisamente com os artigos 290 e 291 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Quanto a esta matéria, dizer afinal que, relativamente às presentes iniciativas, salvo melhor opinião, entendemos que a matéria em causa é da competência exclusiva da União e, por conseguinte, entendemos, salvo melhor opinião, que não cabe neste momento a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. Dizer também que as presentes iniciativas foram remetidas à comissão especializada, que elaborou os respectivos relatórios que fazem parte integrante deste parecer e que, face às conclusões que aqui expendemos e à percepção de que não cabe a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade, entendermos que o processo de escrutínio está concluído. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Francisca Parreira. Alguma intervenção sobre a matéria? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns, Sra. Deputada Relatora. Muito bem, muito bem. Isso merece festejo. Agora passamos à linha A do número... Número 2, que teria que ser apresentado pelo deputado autor de parecer Filipe Anacoreta Correia, trata-se da COM 2016-646. O seu deputado Filipe Anacoreta Correia não está presente, por isso fica adiado para a próxima reunião. É um parecer sem prazo, por isso não há nenhum pressing procedimental que impeça o adiamento. Passamos agora para o ponto B. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho. Trata-se da COM 2016-700, objeto de relatório da Comissão de Educação e Ciência. A deputada autora de parecer é também a senhora deputada Francisca Parreira. Este parecer é sem prazo para envio. Tem a palavra a senhora deputada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. De novo, relativamente a este parecer, foi emitido um parecer de não escrutínio. Considerando que é preciso contextualizar esta iniciativa e a sua sinalização à CAI, dizer que ela foi sinalizada por iniciativa da Comissão de Educação e Ciência e foi manifestado à Comissão de Assuntos Europeus o interesse no escrutínio da presente iniciativa. E então, em cumprimento do solicitado, a Comissão remeteu esta iniciativa para a emissão de parecer. A iniciativa em causa constitui o primeiro relatório intercalar sobre o quadro de parceria com países terceiros ao abrigo da Agenda Europeia da Migração. Subsequentemente, sucederam mais dois relatórios de avaliação sobre a mesma matéria, tendo sido dado conhecimento disso à Comissão de Educação e Ciência para eventual prosseguimento de escrutínio. Entendeu, no entanto, a referida Comissão não escrutinar os relatórios posteriores. Face ao exposto e dado que considero que, salvo melhor opinião, que se tratam de relatórios intercalares trimestrais e não de relatórios definitivos, entendemos que a Comissão de Assuntos Europeus não deverá, neste momento, por extemporâneo, emitir qualquer parecer. É a proposta que aqui deixamos.
Muito Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum senhor deputado que queira intervir sobre este ponto? Não havendo, passamos à votação nos termos propostos pela Sra. Deputada Relatora. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Mais uma vez, parabéns, agora já não é a estreia. Exatamente. Passamos ao ponto número 3, nomeação de deputados e autores de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A alínea A, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, trata-se da COM 2016-719 e 722, objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Cabe ao PSD a nomeação, a indicação de deputado relator.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD indica a deputada Ana Oliveira para a relatora. Obrigado.
Muito obrigada, está registado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora à linha B, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões. Trata-se da COM 2016-950, objeto dos relatórios da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e também da Comissão de Defesa Nacional. Cabe ao PS a indicação... uma vez que se trata de matéria relativa ao dossiê permanente, número 1, cabe ao Sr. Deputado Vitalino Canas a autoria deste parecer e será dado conhecimento ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, que também é co-relator deste dossiê, esta circunstância. Por isso está distribuído. Passamos agora ao ponto número 4, nomeação de deputado autor de parecer do relatório anual Portugal na União Europeia 2016. Este relatório normalmente é discutido em plenário. E nós vamos proceder nesse sentido, pedir ao Sr. Presidente da Assembleia da República para agendar, de acordo com o prazo que tivermos de conclusão da votação do respectivo parecer nas diversas comissões, mas nesta comissão cabe ao PSD indicar o relator.
Obrigado, Sra. Presidente. O PSD indica ao deputado Duarte Marques.
Está registada a indicação. Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. Passamos agora ao ponto número 5, discussão das propostas de alteração do plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Foi colocada à consideração dos senhores deputados coordenadores que foram recebidas propostas de alteração do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, sugerindo que no ponto 2.2.2, audições do membro do Governo, se substitua a realização de audições para acompanhamento do TTIP e pelo CETA, caso ainda chegue a 2017-2018 para discussão, uma vez que o TTIP é um tema que está em stand-by. Foi sugerido também um aditamento no mesmo ponto de audições com um membro do governo competente sobre o Brexit e sobre o acordo UE-Turquia. No ponto 2.4, outras audições, sugeriu-se eliminar a referência ao convite ao Lord Boswell. Esta eliminação já constava do documento enviado. No ponto 2.4, página 8, substituição das audições relativas ao TTIP pelo CETA. Deixo à consideração dos senhores deputados esta questão. Se não houver mais intervenções nem sugestões, será enviada esta versão final com as propostas apresentadas e elaborada a proposta de orçamento da Comissão para a terceira sessão legislativa com base neste plano de atividades assim alterado.
Então, isso significa que com estas propostas de alteração não haveria audições sobre o TTIP, é isso?
Exatamente, eu passaria a ser... Nós vamos dar já a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires. A ideia é, como o TTIP está em stand-by e mantendo-se ainda a ratificação do acordo CETA como está ainda para acontecer... Far-se-ia esta substituição, TTIP por CETA. Isto tem a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, que está
a clarificar então. Sra. Presidente, só para clarificar a nossa proposta. Nós fizemos esta proposta porque, como o plano de atividades basicamente é sempre reescrito a partir do anterior, nos anteriores não se tinha colocado a questão do CETA, porque ainda não havia esse momento político. O objetivo aqui não será retirar um para discutir o outro. A redação pode dar a entender isso, agora que estou a ler outra vez o e-mail, de facto não está bem explícito, mas obviamente que o TTIP deverá constar sempre dos nossos planos de atividade, porque apesar desta suposta pausa nas negociações, sabemos que elas continuam eventualmente a decorrer e, portanto, terá que ser acompanhado de qualquer forma. No entanto, o CETA será o mais premente ou terá alguma prioridade, porque é o mais próximo e o que mais rapidamente poderá ser ratificado ou não. Com a tal reserva que nós colocamos, se chegando a 2017-2018, ainda se colocar essa questão em cima da mesa, se ainda não tivesse sido ratificado, porque obviamente se já tivesse sido entre de ratificado, manter-se-á com certeza a questão do TTIP e as audições nesse âmbito, mas agora que reli o e-mail não ficou claro e dá a entender que é uma substituição por outra, mas não é.
É manter os dois acordos, o TTIP e o CETA. O CETA não constaria no próximo plano de atividades se, entretanto, nesta sessão legislativa fosse ratificado, como é lógico. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era um bocadinho neste sentido. Estamos de acordo com o acrescento do CETA, essa referência. Consideramos que isso não justificaria a retirada do TTIP e acho que se poderia manter os dois no mesmo bloco, tendo em conta que se tratam ambos de acordos de comércio. Eu creio que tinha interesse, independentemente da ratificação, se poder ou não, o processo de ratificação, se verificar ou não nesta sessão legislativa, mas mesmo que venha a acontecer, eu acho que tem interesse a Comissão, qualquer das formas, continuar a acompanhar. Pode não ser nos termos, depois, acho que depois se poderia encontrar uma formulação que desse uma ideia, que, e acho que tinha interesse fazermos isso, de acompanhar depois o processo, né? Uma que está ratificado, mas depois ele vai entrar em vigor. E acho que faz sentido que esta Comissão possa acompanhar. Eu estou a dizer isto para manter no plano de atividades esta referência, se não for como ratificação, como acompanhamento depois da execução do próprio acordo.
Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Senhora Presidente, correndo o risco de parecer agora, de chegar atrasado a um encontro que tinha sido marcado há mais tempo, pergunto-me se não seria importante e até central para os trabalhos da nossa Comissão dos Assuntos Europeus prever no programa de atividades alguma forma de escrutínio. Não sei se neste caso seria o membro do Governo o interlocutor mais adequado ou um interlocutor de instituições europeias sobre dois assuntos que continuam a ser, já são há algum tempo e continuam a ser e continuarão a ser no futuro próximo, centrais para o escrutínio político da ação da União Europeia no mundo. Primeiro seria a relação com a Rússia e a implementação ou a não implementação dos acordos de Minsk e a resolução ou o avançar do processo de paz na Ucrânia. Mas isso diria respeito não só à questão da Ucrânia, mas também às relações com a Rússia em geral, já que na maior parte da Europa este assunto tornou-se cada vez mais importante, talvez em Portugal menos, mas isso talvez seja mais um problema português do que do resto da Europa. E em segundo lugar, tão ou mais importante, seria importante que a Comissão de Assuntos Europeus estivesse a acompanhar a abordagem política da União Europeia à sua vizinhança próxima, isto é, ao Próximo Oriente, ao Médio Oriente e ao Norte da África. Já que se tornaram prioridades na política externa da União Europeia, a nossa Comissão dos Assuntos Europeus aqui no Parlamento Nacional não deve ficar aliada desse processo político que, do lado do PSD, é absolutamente estratégico para o futuro da Europa e para o futuro dessas regiões do mundo. Por isso deixaria esta proposta aqui, sem determinar exatamente qual seria o interlocutor mais adequado e talvez não fosse nenhum membro do Governo. Teríamos de se calhar pensar um bocadinho mais sobre isso. Obrigado.
Trata-se de uma proposta nova. Eu sugeria o seguinte ao Sr. Deputado Miguel Morgado, que formalizasse esta proposta, no sentido de, na próxima reunião, deixávamos este ponto do plano de atividades em aberto e na próxima reunião discutíamos a inclusão destes pontos no plano de atividades. Muito bem, nesse caso ficaria esta, pediríamos que fosse formalizada esta proposta até... Temos a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus em audição pós-Conselho Europeu, extraordinário do Conselho Europeu no dia 4, e vamos tentar agendar uma reunião nessa semana para deliberarmos estas questões do plano de atividades e também para tentarmos resolver outras questões pendentes de mesa e coordenadores. Por isso, vamos fazer... E temos aqui este relatório do deputado Filipe Anacoreta Coreta Correia para resolver. Fica então em stand-by a marcação de uma... Fica em suspenso a hipótese da marcação de uma reunião na próxima semana para incluir também este ponto que fica... que fica agora em aberto por esta questão. Passamos agora ao ponto número 6, que vai ser adiado, porque não estão ainda completas as atas, a ata número 99 que aqui está referida, não está ainda pronta para aprovação. Outros assuntos. Foi enviado aos senhores deputados coordenadores um e-mail relativamente às datas para a realização da deslocação da nossa comissão a um país candidato. Não foram recebidas manifestações em contrário e vai ser contactada então nesse pressuposto a Comissão para a Integração Europeia do Parlamento da Albânia para a preparação da nossa viagem entre os dias 11 e 21 de outubro. Isto já tinha sido aqui debatido. Este era o período menos conflituante com a agenda do Parlamento, a nossa agenda parlamentar, tendo em vista a discussão do Orçamento de Estado e tendo em conta também a realização das eleições autárquicas. Por isso, vamos contactar os nossos congéneres albaneses para ver se há essa possibilidade. Entretanto, informações, que é o último ponto. Informações. O Sr. Ministro dos Assuntos Europeus da Irlanda, Dara Murphy, pediu uma reunião com a nossa Comissão sobre o Brexit, a reunião na qual vão participar os membros da mesa desta Comissão, bem como as relatoras permanentes do dossiê de acompanhamento do Brexit, a Sra. Deputada Carla Tavares e a Sra. Deputada Rubina Berardo, terá lugar no próximo dia 3 de maio, às 10 da manhã. Receberemos em audição no pós-Conselho Europeu Extraordinário, como disse há pouco, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus no dia 4 de maio, quinta-feira, às 10 horas. Eu sei que esta data e que este dia foi, enfim, contestado, entre aspas, pelo grupo parlamentar do Partido Comunista, por coincidir com as reuniões dos grupos parlamentares tradicionalmente realizadas às quintas-feiras de manhã, mas a próxima semana é uma semana completamente atípica, com o feriado e depois a realização das jornadas parlamentares do CDS, não nos sobra outra possibilidade de realização atempada e oportuna da audição da Sra. Secretária de Estado, senão neste dia. Por isso realizamos neste dia, isto é uma decisão da mesa, a mesa assume esta decisão, mas tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, não se trata de uma questão de contestação, trata-se de uma questão de incumprimento do regimento da Assembleia da República, porque o regimento da Assembleia da República é muito claro e reserva às quintas-feiras de manhã para as reuniões do grupo parlamentar. E eu verifico que esta comissão e a Sra. Presidente, porque não foi a mesa, eu sou vice-presidente e manifestei contra, por isso não foi uma mesa, é uma decisão da Sra. Presidente de reiteradamente manter as quintas-feiras, querer marcar reuniões de comissão à quinta-feira de manhã, quando o regimento prevê que seja para os grupos parlamentares. A semana que vem é uma semana atípica. Sr. Presidente, há outra semana a seguir. Não pode ser quinta-feira de manhã, é depois do plenário, é sexta-feira à tarde, é antes do plenário. Quinta-feira de manhã é que não pode ser, Sr. Presidente. E eu vou colocar esta questão a outro nível.
Muito bem, Sra. Deputada Paula Santos. É, como lhe disse, esta foi uma decisão da Presidente, não lhe disse que foi uma decisão da mesa. e tem a ver com oportunidade, tem a ver com a oportunidade da audição da Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus no pós-Conselho Extraordinário do Conselho Europeu. Entendeu a Presidente que prorrogar esta ou adiar esta audição para a semana seguinte retiraria a oportunidade da audição. É uma situação excepcional que, por ser excepcional, a Presidente entende que deve ser concretizada. A senhora deputada está no seu livre-arbítrio e direito de levar esta questão a um patamar superior. Entendo que é exagerado, excessivo e até, de certa maneira, indelicado, tendo em consideração que a Presidente da Mesa faz todas as diligências que são necessárias, até às vezes é excessiva nas diligências que faz, no sentido de obter acordo para a realização dos agendamentos. Mas a senhora deputada é livre de fazer esse reporte a quem entender direito. Não deixaremos, contudo, de fazer esta audição, como lhe digo, por uma circunstância absolutamente fundamentada, não é do arbítrio da Presidente, tem a ver com o interesse da Comissão. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhora Presidente. Só para indicar que, de facto, no dia 4 de maio, da parte da manhã, da parte do Bloco de Esquerda, não poderá estar ninguém presente, exatamente por causa da reunião do grupo parlamentar, e propunhamos que pudesse ser no próprio dia 4, mas após o plenário, por exemplo, para colmatar este problema que todos os grupos parlamentares têm à quinta-feira de manhã, que são as reuniões do grupo parlamentar, ou mesmo sexta-feira, às 9 da manhã, e fazermos uma audição um pouco mais curta, apenas de uma hora, sobre as conclusões do Conselho. Parece-nos que poderá ser mais avisado do que propriamente às quintas-feiras de manhã. Da nossa parte, gostaríamos muito de estar presentes, mas não o poderemos fazer.
Ainda não está clarificada a posição da senhora deputada Paula Santos?
Muito obrigada. É muito breve, senhora Presidente. Eu registro é que a senhora Presidente deliberadamente optou por não cumprir o regimento da Assembleia da República, e é isso que eu acho que é grave, porque havendo a possibilidade de outros momentos na próxima semana para se fazer a reunião ou a seguir ao plenário, como eu referi, ou na sexta-feira à tarde, dado que é tão importante, não se tenha explorado essas hipóteses e se tenha marcado para um momento em que o nosso regimento da Assembleia, que eu creio que foi aprovado por todos, reserva as manhãs de quinta-feira para as reuniões do grupo parlamentar. Isto não é a primeira vez, Sra. Presidente, reiteradamente isto tem acontecido, e que nós consideramos, de facto, que é grave a Sra. Presidente insistir nessa questão.
Muito bem, ficou clarificada mais uma vez a posição da senhora deputada Paula Santos. Esta marcação teve em conta a indicação da disponibilidade da senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Não foi uma decisão de capricho da presidente da Comissão, foi com a indicação da disponibilidade expressa pela senhora secretária dos Assuntos Europeus, do senhor secretário dos Assuntos Europeus, que tem, como sabe, uma agenda que não é controlada pela senhora presidente da mesa desta comissão. Vamos submeter à votação esta questão. Quem vota a favor da concretização da audição da senhora secretária de Estado no dia 4 de maio? Fica precludida a sua proposta, senhora deputada Isabel Pires, se entretanto resolvermos esta questão. Vamos submeter então à votação. Eu não sei se o senhor deputado está... Eu não sei se o senhor deputado Filipe Anacoreta Correia está disponível para, ou está disponível ou está agora alerta para esta questão. Nós estamos a discutir a realização da audição da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus no pós-Conselho Europeu Extraordinário, no próximo dia 4 de maio. Trata-se de, às 10 horas, trata-se de um dia da manhã destinada regimentalmente às reuniões dos grupos parlamentares. Houve objeção desta realização da audição por parte da Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista, e da Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Eu estou a pôr à votação a realização desta audição no dia 4 de maio, tendo em conta que a agenda da Sra. Secretária de Estado apontava para este dia, não apontando para outro dia alternativo. Por isso eu vou submeter à votação desta proposta da realização da audição da Sra. Secretária de Estado no dia 4 de maio, quinta-feira, às 10 da manhã. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos do Partido Social Democrata e do Partido Socialista. Será então realizada a audição da Sra. Secretária de Estado, excepcionalmente, num dia que coincide com os grupos parlamentares, tendo em conta a disponibilidade da Sra. Secretária de Estado. Realizar-se-á entre os dias 28 e 30 de maio a 57ª reunião da COSAC em Malta. Foi já enviado aos senhores deputados coordenadores um e-mail solicitando a indicação da composição da delegação com a maior brevidade. Recordo que esta delegação deverá ser composta por dois deputados do grupo parlamentar do PSD, do PS, e um do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Pedíamos assim a indicação aos serviços até ao final desta manhã. Da parte do PS já recebemos, temos que receber da parte do PSD e da parte do Bloco de Esquerda. E são todas as informações. Ainda não acabamos a nossa reunião, porque, entretanto, o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, que agradeço a presença, está presente para a apresentação do seu relatório, que seria, ou que será, o ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias, a alínea A, que agora tinha passado a outra alínea com alteração, tem sobre a COM 2016-646, objeto de relatório da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros senhores e senhoras deputados, eu peço, antes de mais, desculpa não ter sido possível apresentar o relatório antes, mas estava em comissão, na Comissão da Segurança Social e Trabalho, onde tive intervenção. E relativamente a esta iniciativa, trata-se, como o Sr. Presidente disse, de uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, uma comunicação designada a garantia para a juventude e a iniciativa para o emprego dos jovens de 3 anos envolvidos. É uma iniciativa que foi analisada pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e, atendendo ao seu objetivo, emitiu um relatório da autoria do Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista, o relatório faz parte integrante deste parecer. Como se sabe, uma das preocupações atuais dos europeus, uma das grandes preocupações, tem a ver com o desemprego e com o desemprego jovem, bastante relevante em muitas das economias dos países, dos Estados-membros da União Europeia. E nós também, naturalmente, que temos vindo a afirmar no CDS que só é possível combater o desemprego com políticas ativas de emprego, naturalmente, mas também com políticas de alteração estrutural que permitam antecipar um crescimento da economia. E as duas, dois tipos de iniciativas não devem ser vistas de uma forma isolada. Sabemos que muitas das políticas essenciais sobre o mercado de trabalho, incentivos fiscais, pensões, educação, custo de trabalho, etc., são definidas ao nível nacional, são da competência nacional, da responsabilidade dos Estados-membros. As instituições europeias podem aconselhar, encaminhar, apoiar, estabelecer grandes programas que depois devem ser trabalhados e deixados à iniciativa de cada um dos países, o formato de cada uma dos programas que querem desenvolver. Portanto, cabe aos Estados-membros fazer a maior parte do trabalho individualmente e só podem fazer parte dele no contexto da União. Mas isso significa que se encontre, não significa que não se encontre uma solução europeia, porque este é simultaneamente um problema nacional e europeu. Ainda que afete de forma mais severa alguns Estados-membros, as soluções a encontrar também carecem e ganham, sobretudo ganham, de uma abordagem europeia. O Plano Garantia para a Juventude mereceu da nossa parte um apoio imediato e foi considerado um elemento estratégico para a criação de emprego também em Portugal, a par com o prosseguimento das necessárias reformas estruturais e uma consolidação orçamental favorável ao crescimento. A presente iniciativa limita-se a apresentar os resultados de uma análise da evolução dos indicadores de desemprego desde o lançamento das medidas de incentivo para a garantia para a juventude. Os indicadores apontam para uma redução do desemprego jovem e do número dos NEI-NEI, os NIET, os jovens que não trabalham, não estudam, nem frequentam qualquer ação de formação, ainda que os resultados não sejam uniformes entre todos os Estados-membros. Desde 2014, 14 milhões de jovens participaram em programas associados à garantia para a juventude, cerca de 9 milhões de jovens beneficiaram de ofertas várias, a maioria das quais ofertas de emprego. De acordo com os dados apresentados nesta comunicação, Portugal está entre os países onde estes indicadores tiveram uma maior evolução, com uma redução da taxa de desemprego dos jovens entre os 15 e os 24 anos superior a 12%. No entanto, Portugal estava entre os países onde o desemprego juvenil era mais elevado. Situa-se agora nos países onde a taxa de desemprego dos jovens atinge um valor entre os 25% e os 35%, um valor que naturalmente ainda é muito elevado e que deve merecer toda a nossa preocupação e, sobretudo, o esforço de contrariar. Uma vez que estas medidas foram um apoio específico e direto aos chamados NEI-NEI, que residem em regiões com taxas de desemprego juvenil superiores a 25%, a evolução favorável mais rápida nesses países em relação aos restantes da União Europeia parece apontar o sucesso destas medidas lançadas em 2013 pela Comissão, as quais já tinham sido reforçadas em quase mais de 1 mil milhões de euros em 2015, de modo a acelerar os resultados alcançados. São refletidas algumas lições retiradas dos primeiros anos de implementação que importa destacar. E com isto termino. Em primeiro lugar, é fundamental que a garantia para a juventude continue a ser apoiada por recursos financeiros e por um compromisso político com uma reforma estrutural de longo prazo, de modo a que possam colher os benefícios de trabalho já realizado. A garantia para a juventude deverá beneficiar dos primeiros sinais de recuperação económica. A consolidação de parcerias promissoras e a melhora da forma como as medidas são postas em prática passam por uma maior coordenação interna e pelo reforço de capacidades. Reforçar a cooperação entre os prestadores de ensino e os empregadores continua a ser fundamental para multiplicar o número de ofertas de qualidade destinadas aos jovens e, por fim, é essencial criar mecanismos mais eficazes para garantir que os jovens recebem ofertas de qualidade. Enfim, agora voltando ao relatório, considerando que se trata de um relatório da Comissão a demais entidades europeias, não versando sobre nenhuma iniciativa legislativa, não justifica a análise dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, que obviamente não estão em causa. E, portanto, nós propomos que se siga o parecer da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no sentido de aprovar também de dar por terminado este processo desta forma. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Granero Coreta Correia. Trata-se realmente de um relatório importante, de uma matéria que nos diz muito respeito por termos realmente uma taxa de desemprego jovem muito elevada. Vamos então pôr à votação o parecer nos termos propostos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada e parabéns, Sr. Deputado. Está assim terminada a nossa reunião. Continuação de bom dia de trabalho.